בעזרת השם, דף פי זין, תתודש בב מציע, אולי פסועה, בהבינדו זו נבו דף, שלום עליכם, סטרמוס דף פי ואו עמוד בין נאות שמלינה. מה ישנה לגבי אברהם? Estamos tratando dessa visita dos três anjos que se disfarçaram de árabes e foram visitar Avraham Avinu. Pergunta para mais na liga de Avraham de Ritiv, que está seca a ser de Barta, mais na liga de Rod de Ritiv, e Ftsar Bameod. Começamos a pensar aí em cima. Pergunta para por que os anjos eles aceitaram imediatamente entrar na casa de Avraham. Avraham não teve que insistir. E quando Lot, ele convidou os anjos para entrar na casa dele, os anjos só entraram depois que Lot insistiu muito. Por que essa diferença? Daqui a gente aprende uma lição de comportamento. Quando uma pessoa não importante oferece algo, algum favor, algum agrado, o que seja, o adequado é que o outro ele recuse no princípio, até que ele perceba que esse sujeito está determinado a favorecer ele. Porque quando uma pessoa importante, ele oferece, convida algo assim, então o outro tem que aceitar na hora. Uma pessoa importante, uma pessoa grande, que oferece algo, é porque ele está determinado. Ele não está fazendo isso só por educação, e não seria uma honra que o outro recuse. Já se uma pessoa simples como Lot convida os anjos, por exemplo, os anjos têm que recusar no princípio. Talvez Lot está só fazendo isso por educação, não está determinado em convidar os anjos. No caso de Avraham, os anjos entraram logo, aceitaram imediatamente esse convite de Avraham a vir. Ktiv falou pasuk vayikhapat lechem, ktiv ela bakarat Avraham. Avraham disse às visitas que ele vai trazer pão, e ele foi trazer carne. O que significa isso? Amarabiazar, farabiazar, mikasha tzadikim, obrim meab, simar ben. A lição que se aprende disso é que os justos, eles falam pouco, mas fazem muito. Avraham disse que vai trazer pão, algo simples, e foi trazer carne. Reshaim, obrim meab, afirum meat inamusim. Já os perversos, eles falam muito, e mesmo pouco não fazem. Minam efron, como se vê de efron. Avraham Avinu queria comprar a Marata Marpelá de Efron para enterrar Sará. E diz o Pasuk Meikar Aktiv, Eretz Abameot Shekel Kesset Berim Ben Chamaí. Efron disse para Avraham, o que é uma terra de 400 moedas de prata entre eu e você? Ou seja, deu a entender que era de graça. Avraham disse que quer pagar. Efron se aproveitou da situação. E Bosof Ktiv Eishma Avraham El Efron, Vaishkol Avraham El Efron, Etakesset Shed Bebos Nebunechet Abameot Shekel Kesset Bela Socher. O pastor disse que quando Efron foi cobrar de Avraham, Avraham teve que pagar 400 moedas de prata, mas não são shkalim comuns. De Loshak e Mirela Kantri, são moedas chamadas Kantri, são moedas de prata muito pesadas, que são ovelas sorreiras, são aceitas em qualquer mercado. Moedas especiais, de Ikadukta de Karmelitika Kantira. Então, mesmo que a Torá fala que são 400 shkalim, não são shkalim de prata comuns da época, eram essas moedas grandes. O motivo que a Torá chama isso de Shekel é porque em algumas regiões essas moedas grandes eram chamadas de Shkalim. Então você vê que Efron disse que era de graça, e na hora de cobrar, ele cobrou um absurdo. Então os justos falam pouco e fazem muito, os perversos falam muito e mesmo pouco não fazem. Ktiv, o Pasuk diz, Kemah Ortiv Solet. O Pasuk fala que Avraham falou para Sarah fazer pães para as visitas. E o Pasuk diz, pães de Kemah, Solet. Kemach é uma coisa, solet é outra. Solet é uma farinha bem fina, kemach é uma farinha mais grossa. O que significa isso? Amar Rabi Yitzchak, Mikan Sheishat Sarah Enei Abdaluchim. E termina isso. Rashi explica aqui, Avraham disse a Sarah, faça pães. Sarah disse que ia fazer com kemach, uma farinha mais grossa, não tão boa. Avraham falou, não, faz com solet, farinha mais fina. Fala Gmará, você vê que a natureza da mulher é de não dar o melhor para as visitas. Oferecer algo bom para as visitas, mas não o melhor. A natureza do homem é dar o melhor às visitas. Ktiv, o pastor diz, Lushi vasil got, urti vaikachem avichalav benabakar vilechem loait lekamayo. O pastor fala que Avraham pediu para Sarah fazer pães. Na hora de servir as visitas, Avraham não serviu pães. Então, o que significa isso? Amar Efraim Miksha, traduzido de Rabi Meir, Shmed Rabi Meir, falou Efraim Miksha, o aluno de Rabi Meir, em nome de Rabi Meir, Avram Avinu, o rei Cholim Betaraya, Vesarai Menu, o Toa Eu Pitsanida. Explica Rabi Meir que Avram Avinu, ele só comia alimentos puros, mesmo alimentos laicos, Cholim, que é permitido pela Torá comer se sim purificou. Avram Avinu, ele só comia Cholim Betara, alimentos que não se impurificaram. Nesse dia, Sará se impurificou em impureza de Nidá, impureza da menstruação. Ela fez os pães se impurificaram em impureza de Nidá. Avram não queria comer esses pães, então não serviu para as visitas também. Meu irmão Elav, aí Sará Esterra. Os anjos perguntaram onde é que está Sará, sua esposa. E Avram respondeu que ela está na tenda. Meu Deus, Sará, e menos no Aita. O motivo que a Torá nos conta isso é para nos ensinar que Sará não era muito discreta, não queria aparecer na frente de homens estranhos, pois ela ficou na tenda. Amaravida Amarava, Itemarabitzak, falou a vida em nome de Rav, tem quem fala da Bitzak, disse: Eu dima e o Malachi Asher tinha Sará em Menu Baora e tá, Elamai Baora que delechaval Baalá. Os anjos sabiam que Sará não estava na tenda. O motivo que eles perguntaram para Avram é para que Avram responda que ela está na tenda, para que Avram reflita e aprecie mais Sará, porque ela é tão discreta. Ele dizendo que ele está na tenda, ele vai refletir que ela é discreta e vai apreciar mais Sará. Essa foi a intenção dos anjos, falou o sábio. Fala, um outro motivo. Os visitas fizeram um Birkat Hamazon, mesmo que não comeram pão, antes do recebimento da Torá, a pessoa que comia qualquer coisa que saciava, deveria falar Birkat Hamazon. Então eles fizeram um Birkat Hamazon com um copo de vinho e queriam enviar a Sará o copo de vinho para beber o vinho da mitzvah. Por isso eles perguntaram onde é que está Sará. Tani Mishum Rabi Yossi, uma breita falou o nome de Rabi Yossi. Lama Nakud Al Ayosh Be Elaf. O pastor diz que os anjos perguntaram Elaf para Avram. E no Sefer Torah, em cima das letras Alef e Udvav, tem um pontilhado. Por que esse pontilhado na palavra Ayo? Dentro da palavra Elaf tem esse pontilhado nessas letras. Fala Limdat Torah Derecheret Sheishal Adam Be'achan Shelo. Que a Torá veio dizer, pontilhando essas letras Alef, Yud, Vav, é para dizer que é adequado fazer como os anjos fizeram. A Torá diz, pontilha essa palavra Ayo, onde está, para dizer que é adequado que a pessoa que está se hospedando na casa de alguém pergunte ao anfitrião onde é que está a esposa dele. Pergunta a Maravé Hamashu, disse Shmuel, em Shorim Bishlom Ishaklam. Shmuel disse que a pessoa não deve perguntar como é que está a esposa de alguém. É verdade. A pessoa não pode perguntar como é que está a esposa de fulano. A pessoa pode perguntar para o sujeito como é que está a esposa dele. É como uma consideração a ele perguntar como é que está a esposa. Continua. Sará escutou que ela vai ter um filho daqui a um ano, Isaac. E Sará achou graça. Ela disse que a Rebeloti é italiana. Explica, Rafriza, Marafriza, Rachid Bala Abassar, Verabba Kmatim, Nitaden Abassar, Pastor Kmatim, Nahazar Efrim Komo, Sará achou graça que ela entendeu que o corpo dela, que já está velho, ela já tinha 90 anos quando ela deu a luz a Yitzhak, o corpo já está enrugado, mas a pele vai se alisar, as rugas vão desaparecer, porque ela vai ter um filho, ou seja, a Hashem vai dar também essa possibilidade de ela ter filhos e vai rejuvenescer Sará. Ela achou graça disso. Tive o pastor que falou para Adonis Aquel. Sará também achou graça. Como é que pode ser que Avram, que já está idoso, vai ter um filho? Urtiva Anizakanti. Quando Hashem disse a Avram, ele não disse isso. Hashem disse que Sará falou sobre si própria, que ela já está velha. Delomote Vakadosh Baruch de Amraim. Então por que Hashem mudou? Por que Hashem não disse exatamente o que Sará falou? Tadeu de Abishman fala aberto da Ishvat de Abishman. Kadosh Shalom Shafila Kadosh Baruch Shinabu. É tão importante a paz que mesmo Hashem não falou exatamente o que Sará disse a Avram. Sará disse que Avram está idoso para ter um filho. Ela achou graça disso. Quando Hashem falou para Avram, ele falou que Sará tinha dito sobre si próprio que ela já está idosa, só para que Avram não se sinta ofendido, possivelmente, quando ele escutar que a Sará já está considerando que já está idoso demais para ter um filho. O pastor fala, quem fora Hashem, é capaz de dizer a Avraham que Sarah vai amamentar filhos? Sarah teve só um filho. E passou a falar que ela amamentou vários filhos. Então como é que fica isso? Amar Rabbi Levi, Otoyon Shegamal Avraham et Yitzhak Beno, Azar Seudah Gdolah. O dia que Yitzhak parou de mamar, Avraham Avinu fez um grande banquete. Eu coloco o moto ao lado, Merlin, e Omrim, Raitem, Zakendes, Kenashe, viu, Asufi, Minashuk, e Omrim, Beneno. Os povos estavam falando mal de Avraham e Sarah. Vocês viram o idoso e a idosa que acharam um bebê perdido na feira e pegaram ele e falaram que eles que deram a luz a essa criança? Não sei se eles fazem um banquete para querer que as pessoas confiem no que eles estão dizendo, para confirmar a história deles, que eles que deram a luz a esse bebê, eles estão fazendo um banquete, estão falando mal de Avraham e Sarah. Mas Avraham avinu alach vizimen kol gedolei hador, vesarah imenu zimna et neshotehem. Avraham foi convidar todos os líderes dos povos, e Sarah foi convidar todas as esposas. Vekol achat v'achat evia b'naim ha'om benikata lo evia. Sarah convidou as mulheres dos líderes dos povos e falou para elas trazerem os bebês, mas não trazerem as mães de leite para amamentarem esses bebês. ונעשה נס בסרה ימינה ונפתחו דדה כשני מיירות והניק את כולן השם איזו מילאגרי. אז מרמז דה סרה סטונרם כמו פונטיס דה לייטי דה טנטו לייטי כלטיני סטפס כוחנדו ילדו דה ממה פרטוטוס בבייס דסיס לידריס כביירם ובנקשי פרפרובה כלסים דה אולוזה יצחק נועשו יצחק פרג'ידו ועדיין הם מרמים ואומרים אם סרה בת 90 שנה תלד אברהם בן 100 שנה יוליד. Eles ainda estavam desconfiando. É verdade, Sarah teve o filho, por isso ela tem leite. Sarah tem 90 anos, mas quem garante que esse filho é de Avraham, que tem 100 anos? Talvez Sarah, lo aleno, falaram esses líderes dos povos, talvez ela pecou com alguém. Hashem fez um milagre. A fisionomia do rosto de Yitzhak se transformou como a fisionomia do rosto de Avraham. Depois disso, todos se convenceram que Avraham e Sarah são os pais dessa criança. Até a época de Avraham avinu, as pessoas que envelheciam não aparentavam velhos, não ficavam todos enrugados, por exemplo. Tanto que Yitzhak era tão parecido com Avraham, uma pessoa encontrava Yitzhak, achava que era Avraham, começava a conversar como se fosse Avraham, e mesmo o contrário também acontecia. Encontravam Avraham, achavam que era Yitzhak. Até Avraham bairach meveava zikna. Avraham não gostou disso, achou que não era uma situação ideal, rezou para Hashem, para que Hashem, sim, cause que as pessoas que envelheçam aparentem velhos. Shinimav Avraham zakim baba yamim. Isso que o pastor veio inovar com isso. Avraham zakim baba yamim. Avraham ficou velho. Qual a novidade disso? A novidade é que Avraham rezou para Hashem e causou essa transformação física da velhice. Adiakov, Lohav e Khulsha. Adiakov, Bairach, Lohav e Khulsha. Até a época de Yaakov avinu, as pessoas faleciam de repente. Não ficavam doentes e depois faleciam. Yaakov rezou para Hashem que sim, que cause que as pessoas fiquem doentes antes do falecimento. E depois faleçam, para que a pessoa possa escrever o testamento dele, por exemplo, ou que os parentes possam se reunir e conversar, se despedir dessa pessoa, etc. E acabou vendo que rezou para Hashem, para que isso aconteça. Isso é a novidade do Pasuk, que falaram para Yosef que o pai dele, Yaakov, já está doente. Qual é a novidade disso? A novidade é que Yaakov rezou e inovou essa situação, que a pessoa fique doente antes do falecimento. Até a época de Elisha, as pessoas que ficavam doentes faleciam. Não existia cura para as doenças. Até Elisha, Bairach Mevi Atfach. Elisha rezou para Hashem e ele se curou da doença dele. E a partir de Elisha, existe essa possibilidade da pessoa se curar de uma doença. Shinemar, como falou, possui Elisha, Chalá et Cholho, Asher Yamud Bo, Michal de Chalá, Cholho Achrit. O pastor fala que Elisha faleceu dessa doença. Então, o que o pastor veio inovar com isso é que ele já tinha ficado doente de outra doença e tinha se curado. Então, fala na, a novidade do Pasuk é que ele que inovou essa situação, essa condição que a pessoa fica doente e tem a possibilidade de se curar. Continuamos, então, fala Braita. Shloshá, Kolaim, Halá, Elisha. Elisha, o profeta, ficou doente 3 vezes. Uma doença foi porque Elisha tinha um ajudante chamado Gehazi, que não se comportava bem. Elisha amaldiçoou Gehazi, que ele e os filhos vão se tornar leprosos até o falecimento. Gehazi veio fazer tshuva, se arrepender. Elisha não teve piedade dele. Então, por isso Elisha ficou doente, ele fez errado. Jovens, em outra ocasião, amaldiçoaram Elisha, ofenderam ele. E Elisha amaldiçoou esses jovens e vieram ursos e atacaram os jovens. Então Elisha também fez errado e ele foi castigado com uma doença. A terceira doença foi a doença do falecimento dele. Posso dar essa dica para essas três doenças? Halá é a primeira doença, a segunda doença. A Xeriamut é a terceira doença que causou o falecimento dele. Voltamos à nossa Mishnah. Vimos esse episódio de Yohan Matia. Yohan Matia falou para o filho dele contratar empregados. E o filho disse para os empregados que eles vão ser alimentados no trabalho. E não especificou que comida que eles vão receber. Foram Yohan Matia, se você não especificou, eles podem pedir o que eles quiserem de comida. Eles são descendentes de Avraham, Isaac e Yaakov. Vá agora, antes que eles comecem a trabalhar. Especifique que eles vão receber pão e grãos. Padre Kitnit. Amale Ravacha Briderav, Rav Yosef, Rav Riza, Padre Kitnitna no Padre Kitnitna. O texto correto da Mishnah é Padre Kitnit, pão de grãos ou pão e grãos. Amale Rav Riza Eloquim, Tzicha Vav, Kimoradia de Livrot. Fala Rav Riza, jurando que o texto correto é Padre Kitnit, pão e grãos. Esse era o costume local. E fala a Frisa que essa palavra vê que precisa do Vav, como os barcos que navegam no rio Livrot, é um rio muito, de muitas pedras, e se os barcos precisam de uma estaca, uma espécie de tora de madeira, para que os marinheiros desatolem o barco das pedras. Então os barcos precisam dessa tora, como se fosse um Vav. Como essa palavra Vekitnit precisa do Vav. Você já resolveu dizer que o texto correto é Vekitnit. Como chama Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Eno Tzarich, Hakol Kiminag HaMedina. Rabban Shimon ben Gamliel veio discutir com Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel disse ao seu filho, para ele logo especificar qual é a comida que os empregados vão receber, senão ele vai ter que dar o que os empregados pedirem. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que não. Uma vez que nada foi especificado, ele só disse que vai alimentar os empregados, então a Kolkimina Medina, o que não foi especificado na hora do contrato, na hora do acordo, é como costume local. O costume local é que o patrão dá pães e grãos aos empregados, então essa seria a obrigação de Abiyuham Matia, não mais do que isso. Por que Rabban Shimon ben Gamliel disse que todos os termos vão ser como costume local? O que significa esse com todos os termos, o que isso vem incluir? Leatui Adetania, o que vem incluir é essa lei da Braita, Soher, Tapuel, Bamalo, Kehad, Kishnaim, Gnair, Nutelo, Kepachot, Shibas, Hilut. Tevei Rabi Yoshua. A Mishnah veio dar uma dica a esse caso da Braita. O patrão fala para o empregado que ele vai fazer um certo serviço e vai ser pago como os empregados locais são pagos. Não falou quanto. Fala Rabi Yoshua, o patrão tem direito de vir falar que a intenção dele foi pagar o menor dos salários que são pagos para esse serviço, nessa cidade. Ele disse que vai pagar como os empregados locais cobram, significa que ele vai pagar como pagamento comum, nem caro demais, nem barato demais. Então, como Minaga Medina, como costume local, comum. Então, a lei é como Rahamim fala, nossa bicha, essa é a dica que Rabban Shimon ben Gamliel veio dizer que esse patrão tem que pagar o pagamento comum, como costume local. Começamos com a Mishnah. Velo Chim na Torah. Esses são os empregados que podem comer do campo do patrão. Ao sempre me roubar da carca Bechat Mar Melachá. Um empregado que está colhendo as frutas, ele pode comer dessas frutas. O Betanush Minakar Katsheloli Melah Melachto. E se ele está ocupado armazenando as frutas, ele pode comer dessas frutas até o armazenamento terminar. Ubidamente graminares. E isso é só se ele está trabalhando com algo que cresce do chão, ele pode comer isso. Verushenohrim, esses são os empregados que não podem comer das frutas do campo, ou seja, roubar a carca. Viramos a página. Veshashenohrim. O empregado está trabalhando, mas não na colheita. Ele está, digamos, arrancando espinhos, arrancando frutas ruins. Ele não tem direito de comer das frutas boas. O betalush minakar kamehachash minamelachto. Ele não pode, se ele está armazenando as frutas, ele não pode comer dessas frutas se as frutas já foram armazenadas. O motivo dessa lei é que depois que as frutas são armazenadas e esse trabalho já terminou, existe a obrigação de tirar os dízimos, trumot e maastrot, oferidas e dízimos, antes de comer. Então fala a Mishnah, se o empregado está fazendo a colheita, ou ele está armazenando as frutas e o armazenamento não terminou ainda, ele pode comer das frutas. Se ele nem está trabalhando com a colheita, ou se tudo já foi armazenado, ele não pode comer essas frutas. O bidavar cheio de dominares. O empregado não pode comer nada que não cresce do chão. Se ele está tirando leite das vacas, ele não pode beber esse leite. Nos a fonte dessas leis na nossa Gemara. Fala na Minan, ele, qual é a fonte dessas leis na nossa Mishnah? Dichtiv, por causa do pasuk, que tavou bekerem reecha veachalta. Nos na frente, que esse pasuk se refere ao empregado. O empregado está fazendo a colheita do vinhedo, ele pode comer das frutas. O pasuk fala na sequência que ele não pode pegar as uvas e colocar nos utensílios dele, na cesta dele, ou no bolso dele, para comer quando ele quiser. Ele não tem esse direito. Ele pode colher as uvas, colocar nas cestas do proprietário, e ele pode comer as uvas que foram colhidas, isso é permitido. Acho que Hanker se vê do pasuk que essa permissão do empregado de comer se trata do vinhedo. Come eliminá-la. Não se aprende essa lei da Mishnah, que essa lei se aplica em qualquer plantação. Fala na Gamrina Miquel, se aprende de Binyanaf, se aprende de associação de outras plantações com vinhedo, Makereme, o Rada Varshigdulekarka, o Bejat Marmelacha, Poeiro Helbo, a Ficota Varshigdulekarka, o Bejat Marmelacha, Poeiro Helbo. O que é um vinhedo? Uma plantação, o empregado que está colhendo pode comer? A mesma coisa em outras plantações, cereais, outras frutas, dá o mesmo. Vamos lá que não tem prova. O kerem, o vinhedo, tem uma lei específica que não se aplica em outras plantações, a lei das olelot. Olelot são cachos que não têm um formato triangular. É um cacho puxado, por exemplo, que não tem os ombros. A lei é que o proprietário tem que deixar esses cachos para os pobres. Isso se aplica no caso do vinhedo, então você vê que o vinhedo tem leis específicas. Também essa lei do empregado também é uma lei específica do vinhedo. Não se aprende da lei dos cereais. Não se aprende essa lei dos, no caso dos cereais. O pastor fala que o empregado está colhendo os cereais, ele pode comer. Então a mesma coisa, no caso das plantações, fala na pergunta, porém, os cereais também tem uma lei específica, a lei da halá. A pessoa faz massa de cereais, tem que tirar a halá, uma porção da massa, para dar para o coelho. O que não se aplica em outras plantações, então também essa lei do empregado poder comer, se aplica só no caso dos cereais. Pergunta no Mimaida e Kamá, Kamá de Mechayavet Bechalá. E, Dimakol Kamá, que é Amar Rahmana. Pergunta, mas de onde você sabe que Kamá significa uma plantação de cereais? Talvez se trate de qualquer plantação. Até Kamá, Kamá, Ktivaha, Kitavó, Bekamá, Trecha, Ktivata, Meachel, Chemesh, Bakamá, Matam, Kamá de Mechayav, Bechalá, Afachana, Mekamá de Mechayav, Bechalá. Fala que temos uma Gzera Shavá. A Torá usa essa palavra Kamá no caso de Minchata Omer, o sacrifício da farinha de cevada no segundo dia de Pesach. Lá, Kamá, se trata de uma produção que está obrigada a ralar. Pessoa que faz uma massa de cevada tem que tirar a ralar. Então, também no nosso passo, que tá vou Kamá Treecha, se trata de uma produção de cereais. Então, pergunta-me na Ika Lemifra. Você não pode aprender essa lei que o empregado pode comer de qualquer plantação do caso dos cereais, porque os cereais têm uma lei específica, a lei da ralar, que não se aplica para as plantações. Também essa lei do empregado também é uma lei específica. No caso dos cereais, uma querer o rio. A Torá fala que também essa lei se aplica no caso do vinhedo. E no vinhedo não existe a mitzvah de ralar. Então se vê que uma coisa não tem a ver com a outra. Essa permissão do empregado de comer da plantação não tem nada a ver com a mitzvah de halá, porque também o empregado pode comer das uvas. Porém, peru no normal é querem, shekem, hayav, violelot. Você não pode aprender essa permissão do empregado? No caso do vinhedo, que no caso do vinhedo tem uma lei específica também de olelot, esse cacho não triangular. Talvez essa lei do empregado também é uma lei específica do vinhedo. Não é verdade, porque uma plantação de cereais não tem a lei da olelot. E mesmo assim o empregado pode comer da plantação. Então você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a mitzvah de olelot, com essa permissão do empregado. Então é verdade, os cereais tem uma lei específica de halá, mas essa característica específica não se recai no caso do vinhedo. O vinhedo tem essa lei específica de olelot que não se recai no caso dos cereais. Então você vê que essa permissão do empregado não tem nada a ver com a mitzvah de olelot ou de halá. O denominador comum dessas duas coisas, cereais e vinhedo, é se você tiver uma plantação que se o empregado está colhendo, ele pode comer. A mesma coisa no caso de outras plantações. Pergunta: a pergunta é que os cereais e o vinhedo tem algo em comum que não se aplica em todos os casos de plantações. O vinho é usado no sacrifício, Nisuhayayin. O vinho é despejado sobre o Mizbeach, o altar. E a farinha dos cereais, cevada e trigo, eram usadas no sacrifício de Minha. Então, o que a gente pode tirar daqui é que algo que é usado nos sacrifícios tem essa lei que o empregado pode comer. Beata na mesai. E podemos incluir também uma plantação de azeitonas. O azeite de oliva é usado no sacrifício de Minha, o azeite era misturado com a farinha. Então se vê que o empregado que está colhendo azeitonas também pode comer, mas o empregado que está colhendo maçãs talvez não pode comer as maçãs, porque as maçãs não são usadas no sacrifício. Isso fala na beata na mesai de Betzal Mizbeach. Pelina mesai me atzadati. A gente tem que deduzir que o empregado pode comer as azeitonas desse tzadachavê, do vinhedo e dos cereais. O gufe keremikri, a Torá chama uma produção de azeitonas também de kerem. Então isso está incluso no pasuk, que tavou be kerem re'echa, sai no kerem, trabalhar, você pode comer lá as frutas. Isso inclui também uvas, também azeitonas. Não precisamos necessitar da chave para aprender essa lei das azeitonas. Dirti vai haver migadish vat kamavet kerem zait. O pasuk chama a produção de azeitonas de kerem zait. Marapapa kerem zait, ikri kerem está maluco. Produção de azeitonas pode ser chamada de kerem zait, um kerem de azeitonas, mas kerem, por si só, sozinho, se refere a uvas, a um vinhedo. De qualquer forma, temos aquela pergunta de antes. Então, onde é que se aprende que o empregado que está colhendo outras frutas, que não são usadas no sacrifício, ele pode comer? Para Shmuel, o pasuk que menciona lá, a Kamá, menciona também Hermesh, a foice. O que o pastor veio dizer com isso é qualquer produção que a pessoa corta com a foice, mesmo que não seja cereais, tem essa lei que o empregado pode comer. Por isso a Torá fala que o empregado não pode cortar com a foice a safra para si, pegar um volume para si, tem que pegar para colher para o proprietário. Ele pode comer disso, mas o que se vê daqui é que qualquer produção que se corta com a foice pode ser comida pelo empregado, não só cereais. A pergunta é que se aprende de Hermesh essa lei que o empregado só pode comer na hora da colheita. Se ele está com a foice, colhendo ele pode comer. Mas se ele está arrancando espinhos ou o que seja, não está trabalhando com a colheita da parte boa, está arrancando a parte ruim, por exemplo, ele não pode comer. Isso que aprende a palavra Hermesh? Essa lei que o empregado só pode comer na hora da colheita se aprende um outro pasuk. O empregado não pode encher os utensílios dele com a produção do proprietário. O empregado tem que encher os utensílios do proprietário e pode comer. Então, a palavra Hermesh está sobrando. Fala Shmuel, veio dizer que mesmo algo que não seja cereais, mas é cortado com a foice, tem essa lei que o empregado pode comer. Pergunta para Tener de Bar Hermesh. De lá Bar Hermesh, Minala. Tudo bem, então algo que é cortado com a foice está nessa lei, mas digamos, frutas da árvore não são cortadas com a foice, Então, de onde se aprende que o empregado pode comer? Ela maravitsa, que a Maria, por isso fala maravitsa, diz o pasuk, kama lirabot kol balei kama. Fala maravitsa, quando a Torá fala kama, não se trata de cereais, se trata de qualquer plantação. Pergunta, ve amar kama kama de michai va bichala. A Maria falou isso, tinha uma gzera shavá, kama, com a palavra kama de minichata homer, sacrifício de cevada, para dizer que também kama aqui, se trata de uma plantação de cereais, como maravitsa pode dizer que se trata de qualquer plantação? Responde a Abraham, emine me kame de leite hermes. Ache da te hermes e trabe lei col de bar hermes. Ela fala que abdelo me chayev chala. Kama la mani, rabot col bale kama. Explica a Abraham com o seguinte. No momento que Shmuel nos ensinou que a palavra hermes veio dizer que essa lei do empregado se aplica em qualquer plantação que é cortada com a foice. Então, quando o mesmo pastor fala kama, não se trata só de cereais. Outras plantações que se cortam com a foice, que não são cereais, também tem essa lei do empregado. Então, falar bizarro, falar kamá, não é só cereais, é qualquer plantação, mesmo frutas da árvore. O empregado pode comer. Se a gente vai aprender, então, dessas palavras, remesh e kamá, para qualquer plantação, por que a Torá tem que dizer essa lei, no caso do vinhedo? Amarava, falava, lei e rotava. A Torá veio mencionar esse passo do vinhedo para ensinar novas leis, mais detalhes. E até vai falar essa breta. Que tavô, nemar cambiá, venimar elan, lotavô alava shemesh, mar elan de poeira que tu me daber, avcano poeira que tu me daber. Primeiro de tudo, o pastor fala, que tavô bequerem reecha. Quando a pessoa vai vir, ele vai comer das uvas. Fala a breita que está dando um empregado. Tem uma quiser achavá, que a tua fala também essa palavra tavô, um outro pastor que está dando um empregado. Lotavô alava shemesh. Então só um empregado pode comer das frutas do proprietário, não outra pessoa. Bekerem Recha virou Bekerem Kuti. A Torá fala Bekerem Recha, você vai trabalhar no vinhedo de outro judeu. A Torá veio dizer que se a pessoa vai trabalhar no vinhedo do Goi, a lei é diferente. Ou seja, quando a pessoa trabalha no vinhedo do Goi, não só que ele pode comer da colheita, ele pode também encher os bolsos dele, os utensílios dele com as uvas e comer depois. Fala, Anicha Lemanda Male Gezer Kuti Asu, Aino de Itzir Kale Mishne. Poe. Ele manda para que execute e mutar, acha que zelá mutar por mi baia? Pergunta-me, essa explicação faz sentido com a opinião que diz que é proibido roubar de um goi. A lei é assim. Então, a Torá fala que é proibido roubar de um goi, mas o empregado pode encher os utensílios dele, as cestas dele com a colheita. Então, essa é a novidade. Porque foi a opinião que diz que é permitido roubar de um goi, a lei não é assim. Se é permitido roubar, conforme essa opinião, então. Porque a Torá tem que dizer que o empregado pode pegar das frutas da colheita e encher os bolsos dele, os utensílios dele. Se é permitido roubar, porque a Torá tem que dizer que no caso do empregado é permitido. Como essa opinião, a Torá vai dizer que essa lei do empregado se recai no campo de um judeu, o vinhedo de um judeu. Mas se a pessoa está trabalhando no vinhedo do Betamigdash e não pode comer nada lá, essa é a halakha também. Ve'achata, a Torá fala que o empregado pode comer. Ve'lo motzei tzanavim, ele não pode pegar as uvas só para chupar o suco e jogar a fruta fora. Ele pode pegar as uvas e ele vai comer a uva inteira. Ve'lo anavim davarachet. Outra lei que a Torá fala que a pessoa pode comer as uvas. Ele não pode pegar as uvas e misturar com outra coisa e comer. Não pode pegar um creme e comer junto com as uvas, porque ele vai comer mais do que o normal. Que tem esse creme que melhora mais o gosto, etc. Isso é proibido. Ele pode comer as uvas sozinhas, aí ele vai comer a quantidade normal, mas não misturar com outra coisa para comer mais. Que nem a Shechatora fala que empregada é como se fosse o proprietário, com a sua cola, hein? Que nem a Shechatora fala que empregada é como se fosse o proprietário, com a sua cola, hein? Assim como o proprietário pode pegar frutas do campo dele e comer sem tirar trumot e mastrot, oferendas e dízimos, antes do armazenamento ser permitido. Também o empregado está na mesma situação. Soveja, veloach e lagassá. A Torá fala que o empregado pode se saciar com as frutas do proprietário, mas se ele já está saciado, satisfeito, não pode comer mais por gula. Isso é proibido. Merkelecha lotite, bechacha tanotene, kinavshir balabait, taochelo, bechachia tanotene, kinavshir balabait, e taochelo. O pastor fala, merkelecha lotitene, ou seja, no momento que a pessoa está colhendo e colocando nos utensílios do proprietário, nas cestas dele, o empregado pode comer? Se a pessoa não está trabalhando com a colheita, ele não pode comer. Paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver mais as leis de Tromot e Masrot, e vamos ver a lei da proibição da pessoa tampar a boca do animal que está fazendo adixá, pisando nos cereais para separar os grãos das cascas. Com muito mais amanhã. Também, pessoal, vou colocar do melhor, né? Amém, amém.